Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
Bem-vindo, amigos, ao 19º episódio do podcast Virando a Chave. Hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Ela tem 42 anos, é paulistana e aos 30 anos se formou em gestão de eventos pela Universidade AMB Morumbi e depois fez uma pós-graduação em gestão de projetos culturais pela USP. Teve participação no programa 10,000 Women da Goldman Sachs pela FGV e especialização pela Santa Clara University, no Global Women's Leadership Network na Califórnia. Ela iniciou sua carreira na Trama Music, passando pela ONG Educação, Ação Educativa, se tornou coordenadora de investimento social na Fundação Via Varejo, quando em 2016 resolveu virar sua chave. Ela é fundadora da Feira Preta, o maior evento de cultura e empreendedorismo afroempreendedorismo da América Latina e CEO da Preta Hub. Em 2017, foi homenageada, junto com Lázaro Ramos e com Thaís Araújo, como os 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, segundo a MyPad, a premiação mundial reconhecida pela ONU. Em 2019, venceu a categoria Troféu Grão do Prêmio Empreendedor Social, promovido pela Folha de São Paulo, com a aceleradora Preta Hub, e também foi vencedora da categoria Empreendedorismo e Negócios do Prêmio Cláudia 2019. Recentemente, também estrelou uma campanha incrível do Banco Santander, além de entrevistas para grandes redes de televisão. Fiquei sabendo também, um pouco antes aqui de começar a gravação do programa, que ela também é colunista da UOL. Talvez, nesse último dia aí que eu fiz a pauta, a Adriana talvez tenha assumido mais umas 3-4 posições ali diferentes ou colunista em algum lugar. E aí tem uma frase dela aqui que eu queria ler para vocês para apresentar. Os negros empreendem desde a abolição. Hoje, quando vemos mulheres que trabalham com tabuleiros de acarajé, não tem como negar a relação direta que a população negra tem com o empreendedorismo. Como disse na matéria do site da Pequenas Empresas Grandes Negócios, não houve nenhum tipo de reparação social, todos tiveram que se virar e o empreendedorismo foi o caminho. Não só foi, como segue sendo o caminho. A nossa independência está no dinheiro, assim como o empoderamento. Senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar com a Adriana Barbosa, com a Adri Barbosa. Adri, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra imensa tê-la aqui. Todos vocês são os nossos convidados desse episódio, então vocês podem enviar suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, por onde a gente está transmitindo esse episódio. Ele também vai ficar disponível posteriormente nas plataformas tradicionais de podcast, como sempre fica, o podcast Virando a Chave, e em vídeo nesses canais aí que eu falei para vocês, então sejam todos muito bem-vindos. Adri, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Primeiramente, eu queria que tu contasse um pouquinho mais da tua história e como que você chegou até aqui.
Primeiro, obrigada pelo convite, Marcel. Eu venho empreendendo, né? Desde que na minha casa faltava grana, de alguma forma faltava grana em casa e minha avó inventava alguma coisa, coxinha, marmitex, alguma coisa que pudesse ajudar a pagar as contas do dia a dia. E aí, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a vender as minhas roupas em brechó, que chamava Brechó da Troca. E frequentando as feiras e os mercados alternativos, que eu vi a oportunidade de criar uma feira que pudesse dar vazão pro processo criativo e inventivo da população negra. E aí surgiu a Feira Preta em 2002, na Praça Benedito Calixto, que passou a ser a maior feira negra da América Latina. Então, começo na civilologia, como muitas mulheres negras se virando.
Que na civilologia é ótimo. Você começou a sua carreira em eventos e aí você começou a pensar em trabalhar com isso. Como é que foi essa escolha por eventos e depois você foi para a USP para estudar a parte de projetos culturais? Como que foi? Como é que foram essas decisões que tu teve ao longo da tua vida?
Na verdade, passei a estudar depois que eu comecei. Eu já estudava, mas aí quando determinado momento que eu fiquei desempregada, eu saí da universidade, que é um tempão, né? A primeira vez que eu saí da universidade, que é quando eu perdi um dos meus empregos. E aí, quando eu começo a fazer Feira Preta, eu resolvo voltar a estudar. Então, quando eu resolvo voltar a estudar, eu já tinha mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E aí eu me formo, eu entro numa era a primeira universidade de gestão cultural. Essa universidade ela foi absorvida pela Embi Morumbi, foi extinto o curso, e aí tinha que escolher um, e eu escolhi um que era mais próximo, porque era eventos, e a Feira Preta era um evento, e entro na área de eventos. E aí depois eu resolvo fazer uma especialização na área de gestão cultural na época, na USP, que é onde abre a possibilidade assim, de produção intelectual, né? E eu fui tomando decisão muito em função da Feira Preta. A feira foi me levando para vários caminhos, entendeu?
E foi isso que te trouxe, né, Dri? Que te deu muita exposição. Você imaginava no começo, Dri, quando você foi montar, quando você estruturou a Feira Preta, existe nas periferias, né, não somente com os negros, mas acho que talvez afete mais os negros, a questão do empreendedorismo é muito forte, né? Muitas vezes por falta de opção, muitas vezes por necessidade, muitas vezes pela criatividade que as dificuldades fazem, te obrigam a ter. Para você também foi isso, né? Foi uma falta de opção? Como é que você enxergou isso? E isso também vem da sua família? Você também tinha outros empreendedores na família?
Não, minha bisa, que era muito empreendedora, mas ela era uma empreendedora da psicologia, da necessidade de tentar tapar o buraco. Uhum. Depois a minha mãe também passou a empreender, mas com esse perfil de empreendedorismo por necessidade. E eu começo dentro dessa lógica, preciso ter grana para sobreviver de alguma forma, para pagar minhas contas. Só que conforme eu fui avançando e conhecendo o mercado, eu fui me incorporando dentro do ecossistema de empreendedorismo. O primeiro ecossistema que eu entrei foi empreendedorismo de economia criativa, depois de negócios de impacto social. Então, eu fui decodificando os códigos do mercado nesses dois segmentos. Dentro desse ecossistema empreendedor, tem vários sistemas de empreendedorismo. Tem startup, você tem de economia criativa, você tem o micro, você tem vários perfis. E eu fui me achando nessas segmentações e passou a ser uma oportunidade, não só uma sobrevivência, né?
Entendi. Dri, quando que morre em você esse desejo de trabalhar ou como executiva? Porque você chegou a ter uma experiência ali na Fundação Via Varejo, umas experiências sociais. Uhum. Quando que morre isso e nasce a Dri empreendedora que chega agora no estágio que você está? Teve algum gatilho isso ou já havia esse desejo?
Eu já tinha passado pelo contexto corporativo e eu só volto para o contexto corporativo porque minha filha nasce e eu queria ter mais estabilidade financeira. A vida do empreendedor é muito altos e baixos, né? Muita instabilidade. E aí eu entro na Via Varejo, fico por 2 anos e saio para tocar a Feira Preta de 15 anos. Afinal, estava fazendo 15 anos, eu queria criar uma grande feira. E aí eu quebro nessa de 15 anos, aí eu peço para minha chefe para eu voltar, ela fala, não, você tomou sua decisão certa com as suas responsabilidades. E aí eu volto do posto, várias coisas acontecem, eu fico desligada, e aí depois que eu retomo, foi uma jornada de muito aprendizado, entre tomar a decisão de entrar, tomar a decisão de sair, tomar a decisão que não deu certo, entendeu? E depois retomar e redescobrir.
E o que você enxergou ali de dentro dessa jornada que não deu certo por um momento? Aonde você acha que foi o ponto nevrálgico ali que não funcionou, que não deu certo naquele momento?
Foi o fato de que a feira tinha completado 15 anos, eu não tinha me dado conta que aquele objetivo, missão, visão que eu tinha traçado há 15 anos atrás, eu tinha cumprido. O público era outro, o contexto era outro. Tudo aquilo que eu tinha programado já tinha sido atingido. E eu não tinha me dado conta. Então, eu passei a ouvir menos o público, né? Então, quando a gente quebra perdendo o público. Eu perdi, em um ano, mais de 10 mil pessoas no festival. E quem ajudava a sustentar o festival era o público. Imagina, eu tinha público de 14, 20 mil e no ano seguinte não deu nem 5 mil pagantes, entendeu? Toda a despesa que precisava ser paga para um grande evento era custeada pela cobrança de ingresso.
Tá, o Feira Preta, ele nasceu, então você começa a vender as suas roupas dentro de um festival e quando que você tem ideia de falar, cara, vou transformar isso, essa minha barraquinha, uma banquinha minha de roupa minha na feira, como que vai esse processo de você sonhar tão longe? Como é que foi esse processo criativo?
Bom, eu passei a vender as minhas roupas em, não era nem em festival, era em feira mesmo, feiras de rua, né? Mercados alternativos de rua. E eu fui participar de um arraial, chamava Arraial da Vila, na Vila Madalena. Uhum. E teve um arrastão. E foi aí que eu perdi parte do que eu tinha investido de mercado. E aí eu decido que bom, não dava mais para continuar no esquema da astrologia. E eu era frequentadora da Vila Madalena e via muitos jovens negros se deslocando para a Vila Madalena para ouvir música, para, de alguma forma, produzir música, produzir cultura. Então tinha produção e consumo acerca da cultura negra, mas essas pessoas não se beneficiavam financeiramente. E aí é quando eu decidi criar a Feira Preta, né? Depois de um fracasso de ter participado de uma feira, mas com o desejo de criar algo que pudesse colocar essa cena toda no centro, mas a partir de um protagonismo e do empoderamento da população negra, sabe?
Sim, e estimulando o afroempreendedorismo, né, Adri? Que as pessoas não sabem, mas 54% dos empreendedores no Brasil são mulheres e mulheres negras, né? E aí saiu uma capa recentemente no Valor... Não foi no Valor Econômico, foi numa revista, não me recordo qual das revistas.
Pequenas empresas, grandes negócios.
Também, okay. Mas teve uma no... acho que foi no Valor, que falou os empreendedores de valores do ano. E eram todos homens, brancos, e só tinha uma mulher e branca também. E quando a gente vê a realidade da população, não é essa. Oi?
Não, mas não é a realidade do Brasil, porque na categoria microempreendedor individual, a população negra é a maioria, sobretudo as mulheres negras. A população empreende há muitos anos, entendeu? Não é um Brasil real.
Não é um Brasil real e as pessoas acham que empreender é só isso, é você montar uma startup, é você criar um negócio de sucesso. E quando a gente vê, por exemplo, que existem empreendedores, eu durante muitos anos frequentei as periferias de São Paulo, principalmente, atendendo os bares, as padarias, os botequins, as pequenas bombonieres das periferias, por uma das empresas que eu trabalhei. E é impressionante a quantidade, a criatividade empreendedora e como o empreendedorismo é pujante nesse lugar. É tudo muito diferente, é tudo muito criativo. Desde o cara que passa com o carro vendendo ovo, no pitch de venda dele é diferente. E por que, Dri, a gente só fala dos casos brancos de sucesso, homens heterossexuais de classe média alta? Por que que a gente ainda não chegou a falar dos casos reais e dos casos de sucesso, como a Adriana Barbosa, como a Ju, como o João, como outros milhares que tem?
Porque o Brasil não conhece a sua própria história. Essa é a grande questão, né? Tem aprofundamento na história real do país. O contexto da diversidade da população e do ponto de vista de construção de narrativa nos veículos de comunicação, a referência que a gente tem é a figura do empreendedor, do homem branco e do sucesso. A gente nem fala de fracasso no empreendedorismo, né? Sempre valorizando o sucesso, mas não fala dos erros, do fracasso, do sucesso. E se você coloca no Google empreendedorismo ou papel do empreendedor, a figura do empreendedor, sempre vai sair um estereótipo, né, que é esse do homem branco engravatado, de sucesso, com uma maletinha segurando. E, na real, o Brasil ele é muito diverso. Você tem perfis e perfis de empreendedorismo, desde esse de alta performance, empreendedorismo de startup com escala, você tem o micro, você tem de negócios de impacto social, você tem empreendedorismo cultural, você tem uma diversidade muito grande, empreendedorismo de causas ativistas, está mais ligado a impacto. Então, a gente conhece muito pouco. Mas também porque eu acho que também os veículos de comunicação não ajudam a olhar para a diversidade. E tudo que a gente vê midiaticamente é o que vai formando o nosso imaginário. E o nosso imaginário é esse, é um único perfil.
Perfeito, Dri. A gente tem feito um trabalho, né, com a Oliver Press bem interessante de estimular isso. Eu tenho percebido, Adriana, um movimento muito grande do afroempreendedorismo no Brasil, mas não só o afroempreendedorismo da quebrada com o comércio, mas eu estou vendo pujante o empreendedorismo de startups. A gente vê Black Money, a própria Preta Hub, que tenta trazer um pouco isso. Esse é o melhor momento que você viu do afroempreendedorismo no Brasil?
Sim, com certeza.
E hoje você percebe...
Está transcendendo da necessidade para a oportunidade.
Perfeito. Você sente que o ambiente hoje é mais acolhedor ao afroempreendedor ou a correnteza ainda é muito forte contra?
Eu acho que está um momento mais favorável, mas não tranquilo. Acho que ainda tem uma correnteza aí, tem muito rio para ser aí nadado, sabe? Acho que evoluiu muito, hoje é uma pauta, hoje está, inclusive tem uma tramitação no Senado de uma lei sobre o afroempreendedorismo, do ponto de vista federal, né? Mas tem um caminho ainda para ser perseguido, né? Quando você olha para as questões de dificuldade de acesso, tem uma falta de negros com acesso a crédito, tem a questão do maquinário de negros com acesso a maquinário, né, com investimento em maquinário para produzir em escala, acesso à tecnologia, tem processo de letramento digital, tem muitas coisas ainda nessa caminhada, entendeu? E não dá para comparar o empreendedorismo liderado pela população negra com uma régua para todo mundo, porque a população negra ela só tem 13 décadas de abolição, né? A gente é um país que foi colonizado e a maior parte da população foi, né, nessa condição escravizada pela população negra. E é desse lugar que parte o empreendedorismo. A gente não pode esquecer qual é o contexto que faz com que a população negra enfrenta. A gente começa por uma falta, por uma ausência de pessoas negras dentro do mercado de trabalho informal e o empreendedorismo como uma das poucas opções de mobilidade social. Então, essa é a construção do empreendedorismo da população negra no Brasil. E aí eu comemoro muito, saúdo muito o quanto a gente vê hoje uma transcendência da necessidade da dupla psicologia para a oportunidade, como você vê hoje, cada vez mais pessoas negras liderando startups, né, que hoje é o auge dentro do ecossistema empreendedor.
Sim. Dri, como dentro dessa tua jornada empreendedora de quem resolve tentar empreender através da moda e depois vai expande isso para um movimento cultural e aí você começa já a entrar um pouco e misturar negócio com cultura, com uma causa social. Dentro dessa jornada, qual foi os teus maiores desafios aí que tu teve que enfrentar e passar por cima?
Ah, muito.
Tem algum momento que você falou assim, cara, vai dar errado? Quer dizer, deu errado uma vez?
Todo ano eu fico falando, meu Deus, o que, que aconteceu? Ai, a nossa jornada de empreendedora não é glamour, não, não é bolinho, não. A gente passa por muitos altos e baixos. Mas eu acho que o principal deles, acho que o primeiro deles, na verdade, foi me reconhecer empreendedora, porque eu achava que era uma pessoa que estava sobrevivendo, uma sobrevivente, sabe? E não me enxergava como empreendedora à medida que eu consegui me reconhecer empreendedora, eu consegui entender os códigos do ecossistema empreendedor e me ajudou a avançar, me ajudou a me dedicar, trilhar um caminho, estudar, me aplicar de fato para entender como é que funciona esse mercado, né? O mercado tanto da questão racial como a questão do empreendedorismo. O segundo tem a ver com a questão da sustentabilidade financeira, né? Como garantir sustentação financeira mais a longo prazo. E isso tem a ver com acesso a crédito, isso tem a ver com acesso à comunicação, à narrativa, tem a ver com o ambiente empreendedor, desde de carga tributária, de uma série de questões inerentes ao empreendedorismo que eu tive que ir descobrindo e passo muitas dificuldades ainda em relação ao que a gente tem. O ambiente do empreendedorismo no Brasil, não só para negra, obviamente que a população negra ele é mais acentuado, mas a gente tem um ambiente bastante complexo. Olha o que aconteceu na pandemia e como estão as empresas hoje, né? A gente não conseguiu ainda, a feira está com parceria com mais 5 organizações, a gente criou um fundo de emergências econômicas e está apoiando empreendedores negros. Tem empreendedor que a gente nem conseguiu chegar, uma galera que já existiu, já quebrou, já não está mais no mercado, entendeu? Então, tem um contexto, Brasil, de complexo em relação ao empreendedorismo, a burocracia, a tributação, os altos impostos. E isso faz parte do meu dia a dia, né? Não é um obstáculo, mas vários obstáculos. É tipo o jogo do Mario Bros. Supera um, vem outro. Essa é a sensação que eu tenho.
Diz que empreender no Brasil é você ter o melhor e o pior dia da sua vida no mesmo dia, né? É isso, você começa o dia feliz, passa o dia triste, termina feliz e tudo mais. Dri, conta um pouquinho para quem não conhece o que, que é a Feira Preta e o que, que é a Preta Hub, para as pessoas conhecerem esses dois projetos.
A Feira Preta é um festival de cultura negra que acontece há 19 anos. Esse ano a gente, em função da pandemia, vai fazer online. E no festival a gente tem música, tem área de gastronomia, tem mais de 100 empreendedores do Brasil todo vendendo produtos, serviços. Tem uma parte de cultura muito forte, ligado a artes plásticas, a fotografia, videomapping, tem literatura, uma área de livros, tudo que vocês, área infantil, de tambor, tudo que vocês podem imaginar dentro do universo da cultura negra. E o Preta Hub é uma plataforma que apoia o empreendedorismo negro no Brasil nos processos de criação, produção, distribuição e consumo, desde apoiar o empreendedor a criar o produto até fazer o processo de escoamento final. E a feira é um desses espaços de escoamento, assim como parcerias que a gente tem de venda online. Então, a gente tem olhado entre quem produz e quem consome e tem desenvolvido projetos, programas e ações para fortalecer esse mercado de consumo negro no Brasil.
E o Preta Hub, você tem um espaço físico? É tipo uma aceleradora de negócios, Odri?
É isso, a gente tem um espaço físico, que é um conceito de bioma, que é, de fato, um ecossistema, né? Então, aqui, nesse espaço físico, a gente tem três estúdios, um de gastronomia, um de podcast, um de vídeo. Tem um espaço de co-work que as pessoas podem vir trabalhar. Tem uma loja. É um espaço grande. E a gente tem empreendedores negros que apoiam outros empreendedores. Então, escritório de contabilidade, de direito, iniciativas na área do marketing digital. Esses empreendedores negros apoiam outros empreendedores. Então, por isso que a gente tem um conceito de bioma com essa visão de ecossistema, sabe?
Sei. Você está fazendo, na verdade, um papel que deveria ser um papel do governo, que o governo não fez, então você assumiu essa responsabilidade. Uma empresa de um afroempreendedor que queira participar do Preta Hub, como é que é? Tem um processo seletivo? É só bater lá na porta, tem uma inscrição? Como é que ele faz?
Então, primeiro pode nos contatar pelas redes sociais, se quiser conhecer mais do nosso trabalho, participar dos programas, e a gente sempre lança todo ano uma chamada, né, para que empreendedores passem pelo processo de aceleração. E aí, desde ajudar esse empreendedor a criar o produto até colocar no mercado para escoamento. Ano passado a gente fez pop-up em 7 shoppings, teve a própria Feira Preta e a gente fez uma parceria com o Mercado Livre. A gente está sempre não só apoiando o desenvolvimento, mas tentando achar um local de escoamento. E a casa é um lugar de fomento, né? Onde a gente reúne todas essas pessoas e essas pessoas se retroalimentam, entendeu? Uma vai ajudando a outra.
E isso é feito através de mentorias, através de um suporte de conhecimento?
De mentorias, de programas, de metodologias, diversos formatos.
Tem alguns números do Preta Hub de quantas empresas ou quantos empreendedores vocês já impactaram? Algum case de sucesso para você conseguir dividir com a gente?
Então, no ano passado, a gente, com o programa Afrolab, a gente rodou 12 estados e apoiou mais de 300 mulheres, né? Quase no Brasil todo. E dessas 300 mulheres, 170 estiveram aqui na Feira Preta em São Paulo. Então, a gente passou por Belém, Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, vários estados, e depois no festival a gente trouxe parte desses empreendedores. E no começo desse ano a gente começou a expandir para Bolívia. A gente começou a fazer um processo de formação para afro-bolivianos. E tem muitos cases, eu não vou destacar um porque mas por que tá falando de fulano, tá falando de Beltrano? Tem muitas histórias interessantes, sabe?
Eu acho que dá uma transformada na vida das pessoas. Eu acho que já está, espontaneamente, as pessoas já estão falando eu, e dá para perceber que as pessoas são impactadas através do empreendedorismo, né?
Sim.
Aonde você acha que você consegue, até onde você vai com isso, Odri? Até onde, quantas pessoas, qual que é o grande sonho da Preta Hub ou da Feira Preta?
Agora a gente tem olhado muito para a perspectiva internacional, né? Então, o meu desejo é que a gente comece pelos países da América Latina. Começou pela Bolívia, mas depois quer ir para a Colômbia, sabe? Tipo, começa pelos países da América Latina, depois países africanos de língua portuguesa e depois outros países. Fazer interação com países onde teve processo de migração, né? Processo também de colonização africana.
Que legal.
Dos povos africanos. Da diáspora africana, na verdade.
Entendi. É, qual que é o tamanho hoje, qual que é a estrutura que o Preta Hub... Não sei se você separa os dois como duas empresas ou os dois estão no mesmo guarda-chuva, Adriana?
Não, são dois guarda-chuvas. Um é a Feira Preta, que é uma empresa com fins lucrativos. Uhum. E por essa empresa a gente presta serviço para o mercado, consultoria, projetos para o mercado. Dentro dessa temática racial, desenvolvimento de pesquisas, é o braço com fins lucrativos.
Então tem um braço de consultoria também dentro do Feira Preta. Então, por exemplo, uma empresa que quer criar uma política de equidade ou de diversidade pode contratar a Feira Preta para dar uma consultoria e mudar os processos ou estimular isso. Esse é um dos produtos que a Feira Preta oferece. Isso. Conta um pouquinho dos produtos da Feira Preta, então. Além do evento, que é o maior evento de cultura negra da América Latina, vocês fazem consultoria de inclusão social, de inclusão racial, de equidade para empresas. Tem mais algum outro produto ou serviço que vocês também oferecem através do Feira Preta?
No Preta Hub a gente tem 7 programas. Desde da casa em si, né, que é a Casa Preta Hub, que é essa que fica no centro de São Paulo, que tem uma premissa de economia criativa compartilhada e circular, então as pessoas utilizam de uma mesma infraestrutura para produção, né, e se retroalimentam, eles também têm que apoiar outros empreendedores, por isso que essa perspectiva é circular. Tem o AfroLab, que é o programa que a gente rodou, tem rodado o país. O AfroHub, que é um programa que a feira tem junto com o Diaspora Black, AfroBusiness e o Facebook, para ajudar na decodificação dos códigos digitais. O Conversando a Gente Se Aprende, que é o braço de consultoria. Pretas Potências, que é um programa voltado para a juventude, desenvolvimento de jovens. O próprio Festival Feira Preta. E Raça e Mercado, que a gente tem feito com a FGV. Uma série de programas que vão ajudando a...
Impressionante, impressionante o que vocês estão fazendo. É de uma resiliência, não é nem de resiliência, mas de antifragilidade, de uma competência e de um propósito muito foda, que é muito difícil ver por aí. Eu me tornei seu fã, você fez uma ocupação nos meus perfis das redes sociais, e eu virei seu fã desde então e tenho acompanhado você. E assim, é muito foda, é muito foda. Eu geralmente, quando percebo que eu sou um privilegiado, quando eu escuto histórias como a tua, por exemplo, eu sempre fico me questionando, cara, se eu tivesse no lugar dela, será que eu teria chegado longe como ela? E possivelmente não. A resposta que eu chego é possivelmente não. Então eu me torno muito admirador de histórias assim. Quantas pessoas para parar de pé o Preta Hub e quantas pessoas para parar de pé a Feira Preta, Adri, atualmente?
A gente tem pelo menos umas 15, 20 pessoas envolvidas no processo na pré, né? Todos os programas e mais de 100 durante o festival, né? E legal. Terceirizado, mas chega a 200, assim, então, quase 300 pessoas.
E no Preta Hub?
No Preta Hub, umas 15.
Umas 15 pessoas. O Preta Hub é sem fins lucrativos? Você chegou a falar que o Feira Preta tinha...
Sim.
É 100%? Hub, sim. É uma organização social?
Social, isso, exato.
Que legal, que legal. Qual que é o sonho grande... Qual que é o sonho grande da Preta Hub, ou da Feira Preta, ou de ambos, Adriana?
Criar esse ecossistema do empreendedorismo negro no Brasil de forma mais saudável, sabe? Equânime, com oportunidades equânime, sabe? Que a gente possa, de fato, ter um ambiente mais acolhedor, mais promissor, que não seja só da resistência. Porque hoje ainda ele é da guerrilha, ele é da resistência, sabe? O sonho maior é que a gente saia dessa resistência e vira uma oportunidade, que o mercado é um mercado potente, mas é um mercado ainda que as pessoas não conseguem enxergar, a grande sociedade não enxerga tudo isso, né? É sempre uma perspectiva, mas é porque é micro, é porque não, mas tem muitas outras coisas em construção, sabe? Então, meu desejo é que seja equânime, minimamente equânime, que não tenha diferenças de remuneração entre empreendedores negros e brancos, entendeu? Acho que é um pouco isso.
Perfeito. Como é que você acha que sai o afroempreendedorismo dessa pandemia e como é que sai também a Feira Preta e a Preta Hub dessa pandemia? sai fortalecido, sai enfraquecido, sai mais resiliente, sai transformado, mudou o modelo de negócio, não mudou? Como é que você está percebendo essa transformação?
É, a gente tem remodelado o nosso modelo de negócio, então resiliência, né? A gente está se adaptando ao contexto digital. Estamos em processo de transformação digital. Agora, empreendedorismo negro, no geral, assim, sim, bastante enfraquecido, mas mantém a sua resiliência, sabe? Mas com sequelas. Quero dizer que a gente sai com sequelas.
É, ainda não chegou. Mas é mais uma fase que tem que passar, né, Dri? Além de já ter passado por todas essas fases que já passaram. Dri, agora é o momento que eu me sinto a Marília Gabriela e faço um ping-pong para pegar algumas referências contigo. Então, queria te fazer algumas perguntas para você responder brevemente para as pessoas pegarem uma referência. Primeiro, o que é empreender para você, Adriana?
Empreender para mim, no meu caso especificamente, é sonhar. Sonhar e realizar. O poder da realização.
Você tem alguma rotina de trabalho que você não abre mão?
Caderninho, checklist.
Sensacional, checklist.
Tarefeira, checklist.
E da sua vida pessoal, que é inegociável, que você fala, não, isso aqui eu não abro mão.
Ah, da minha filha, eu não abro mão.
Que legal. Qual que é o nome dela?
Pequenos Prazeres com ela, Clara.
Clara. E quais ferramentas de trabalho são indispensáveis hoje para a gestão dos seus negócios?
De forma automatizada, tudo que puder automatizar, eu tô querendo. Me mostra aí as ferramentas, a caixa de ferramentas, o toolkit que eu tô querendo. Contrato digital, tudo que pode ser digital, que tira a nossa burocracia, que a gente perca tempo, eu tô querendo.
Perfeito, Dri. Você tem algum livro para quem quer virar a chave, independente se é empreender ou não, ou algum livro que você acha que poderia impactar as pessoas, ou dentro do empreendedorismo, ou dentro do conhecimento maior da história do nosso país?
Cara, eu não sei se é um livro para impactar, mas é um livro que eu tenho gostado muito, que eu tenho mais recente, que é o da Michelle Obama, que me inspira, né, em relação a essa questão do legado com a juventude, que mundo é esse que a gente deixa para os jovens, né, e como é que a gente faz a passagem de bastão. Então, isso me inspirou. Eu acho que as pessoas precisam começar a pensar nisso, porque a futura geração é essa que vai ficar e o que a gente vai deixar para essa futura geração. É isso.
Onde você se nutre de informações aí? Onde você se mantém informada?
No boca a boca, no Correio Nagô.
Três perfis que você indica as pessoas
seguirem. Pela internet também, né?
Sim. Tem três perfis que você recomenda as pessoas seguirem nas redes sociais?
E da Joyce Berti, que eu gosto muito, que é uma arquiteta e escreve muito também, acho que ela é muito potente. É, do René Silva, do Voz das Comunidades, é um cara absurdo assim. E do Fiote, do Lava Fantasma e do Emicida.
Que legal.
Três referências para mim.
O que que não te contaram sobre empreendedorismo que você teve que descobrir na raça e que você poderia ajudar quem nos escuta a não passar por isso? Ou, enfim, ou você daria essa dica para as pessoas?
Empreendedorismo é para todo mundo, não é para um grupo privilegiado.
Na lata, perfeito, Dri. Se você tivesse, dinheiro, enfim, se você não precisasse de dinheiro para pagar suas contas, como que você passaria o resto da sua vida?
Investindo em outros projetos, em outros sonhos e outros empreendedores.
Qual o seu sonho? Agora o seu, não da Feira Preta Preta Reba.
Ser rica e investir.
E a última pergunta, Dri, qual a sua próxima virada de chave?
Ai, pensar na minha aposentadoria.
Boa, Dri.
Aposentadoria não no sentido de ter a grana, mas assim, o que eu vou fazer que vai me garantir qualidade de vida na minha velhice? É isso.
Perfeito. Dri, muito obrigado por você compartilhar toda a sua história com a gente, uma história super inspiradora, que eu acho que as pessoas que escutarem vão ser impactadas por alguém que lutou muito e que hoje ganhou uma projeção absurda e está conquistando e fazendo com muito propósito projetos incríveis. Como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que elas podem obter mais informações sobre você? Quais são suas redes sociais?
Adriana Preta no Instagram, LinkedIn também, Adriana Preta, Preta Hub no Instagram, Preta Hub no LinkedIn e Feira Preta Oficial no Instagram.
Uma mensagem final aí para a turma que está escutando a gente.
Eu acho que diante desse contexto da pandemia, né, a gente está muito ainda no escuro sem saber o que vai acontecer. acontecer, mas para a gente se manter a fé, se manter resiliente, que tudo isso vai passar. A gente manter um fiozinho de esperança, sabe? Que essa esperança possa nos ajudar a levantar todos os dias e a gente manter sonhando, se manter sonhando.
Que legal. Eu espero para vocês que estejam nos ouvindo que esse episódio tenha lhe gerado muitas reflexões, muitos insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem de virar sua chave também. Se você quiser se conectar com a gente tem um grupo no Telegram que está ainda crescendo, ainda nascendo. O link vai estar na descrição desse episódio. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, todos eles @podcastvirandochave, e no nosso site www.podcastvirandochave.com.br, onde todos os episódios também são disponibilizados. Se você quiser conhecer um pouco mais também sobre a minha virada de chave, a minha rotina após a virada de chave, me segue no Instagram, no @marcelpenobre, ou no LinkedIn, onde eu publico conteúdos diários. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de seguir lá para você escutar os próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, não deixa de avaliar o podcast e dar o seu feedback. Muito obrigado, Adriana. Foi um imenso prazer conversar com você. Muito sucesso na tua jornada.
E eu te peço desculpa desse caos de hoje.
Imagina, Adri, eu te agradeço demais você estar com a gente. Por mais Adrianas no mundo, criando mais impactos e ajudando mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui com a gente. Um abraço e até a próxima.